Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A nossa hora. Paraíba sintonizar, já está no Aura H. Boa noite para você que chega com a gente agora nessa hora, a hora mais esperada e vibrante do rádio da Paraíba, 6:02. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Estamos começando mais uma semana. Para quem tá em João Pessoa, mais uma semana, agora depois do segundo turno das eleições. Boa noite, Alisson.
Boa noite, Heron. Boa noite para todo mundo que tá ligado aqui na Hora H.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora. Essa é a hora. Direto dos estúdios do portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba, que sintoniza a gente na Rádio Pop FM 89.3, a cabeça de rede.
Chegando em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Pop FM 105,3 em Areia.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Em Pedra Lavrada, Rádio Boa Esperança FM.
Canoas FM em Curitiba.
Caruá FM de Soledade.
Vale FM 102.5 em Santa Luzia.
No Cariri, em Serra Branca, Independente FM.
Princesa FM em Princesa Isabel.
Conceição FM de Conceição.
Em Pombal, Bom Sucesso FM.
Coremas FM de Coremas.
Em Souza, Progresso 610 AM.
Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Solidária FM 87,9 em São Bento.
Alô, Catola do Rocha, que sintoniza na Rádio Independência FM 94,7.
Mais FM 97,7 em Cajazeiras.
E Mais FM 100,1 em Uiraúna, né? A Paraíba toda ligada, sintonizada. A partir de agora é jornalismo sem parar. A partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Em tempos de pandemia e incerteza, quais os desafios para prefeitos eleitos e reeleitos na Paraíba?
Hora H começa hoje série de discussões sobre o futuro da educação, economia e saúde pública para 2021.
Cícero Lucena, prefeito eleito de João Pessoa, e Luciano Cartacho, atual gestor, iniciam nos próximos dias transição para o novo governo municipal na capital.
A ocupação de UTI na Grande João Pessoa e no Sertão se aproxima de 70%.
O governo da Paraíba vai abrir novos leitos para evitar colapso na rede pública no atendimento ao coronavírus.
Agência bancária da capital fecha após confirmação de casos da Covid-19.
Setor de hotéis e alimentação responsabiliza eventos políticos por aumento de infectações pelo coronavírus.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo.
A temperatura máxima será de 34 graus, a mínima 19 graus.
Terça-feira será de muitas nuvens, mas com pouca chance de chuva em Uiraúna e região, que nos ouve agora na Rádio Mais FM.
Em João Pessoa, 27 graus.
24 graus agora nos termômetros, marcando em Campina Grande, Rainha da Borborema. Paraibanos e paraibanas, fechadas as cortinas das urnas, o que ficou no palco, no centro das atenções, foi um resultado claríssimo. A despeito de toda a contaminação ideológica, da da radicalização das discussões políticas no Brasil dos últimos anos. Em matéria de eleição municipal, o eleitor fez opções baseadas no seu cotidiano e nas suas perspectivas de melhorias em resultados práticos na administração pública. A julgar pelo resultado do primeiro e do segundo turno, o brasileiro rejeitou a onda de radicalismo político e fez escolhas mais racionais e menos ideológicas. Contou o que os candidatos tinham para oferecer em área de postura, de perfil, de propostas e de alternativas viáveis, concretas e palpáveis para resolver questões do dia a dia da nossa gente e também questões do nosso deficiente serviço público, que cobra caro do contribuinte, mas devolve um serviço muito abaixo do esperado e do merecido. O eleitor que mirou, aquele eleitor mais afeito a esse debate esquerda, direita, ele minguou nessa eleição, foi uma minoria esmagadora, se expressou de forma menos influente no resultado das urnas. Os candidatos que também fizeram essa discussão, no geral, não tiveram êxito ao final do cômputo do último voto apurado nas urnas. É aquela história, ser de esquerda, ser de direita ou de centro, mas ser de esquerda ou de direita, não é necessariamente um defeito ou uma qualidade automática. Não é que o sujeito é de esquerda que tá ok, esse aqui é o meu voto. Ou então, não é porque esse sujeito é de esquerda, esse aqui eu não voto de jeito nenhum. E o contrário também, não é porque fulano de tal se apresenta como candidato mais extremado do lado na direita, que ele já tem as qualidades essenciais para governar uma cidade. Já tá, não precisa mais justificar absolutamente nada. E o contrário também, não é porque ele é dessa extrema direita ou da direita que ele está totalmente fora de cogitação, né? E por aí vai. O que prevaleceu foi exatamente isso. Venceu em 2020 o bom senso, a racionalidade e, em muitos casos, em casos de reeleições, de resultados administrativos. Não foi a ficha de filiação do candidato, não foi o líder político que ele segue, o que ele idolatra, o que ele endeusa. Não foi isso. E o extremismo perdeu e saiu derrotado das urnas em 2020. Extremismo de direita, extremismo de esquerda, extremismo de qualquer lado. Essa onda, como a gente já disse aqui, passou, está vivendo uma grande ressaca. E esse é um recado para 2022, só não ouve, só não entende quem não quer ou quer se fingir de cego. A moderação e o equilíbrio mandaram um grande recado para o radicalismo.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
É demais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, Paraíba!
Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso usar. Dessa selva sandura, dançando bagulho e soltando no ar. Esse dom é divino, já vem de menino.
6 e 9, desde menino. Com essa força que a gente segue em frente. Seguindo a luta.
Selva santura, adoçando amargura e soltando no ar. Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito de semente que cresce e espalha por todo lugar.
Com a Paraíba inteira ligada.
Eu não vejo represa pra me segurar.
Ninguém segura.
Cedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Eis-me aqui, 6 horas e 10 minutos, 6 e 10. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação. Pode falar comigo no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eron Cid, Eron com H, Cid com o Demuro no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você interage no arroba Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas interaja conosco através do WhatsApp. Não tem ainda salvo na sua agenda esse número? Então salvo agora. 993465236, 993465236. 3251-5236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos para que a gente possa interagir aqui no programa de hoje. Mas mande sua mensagem, sua participação no facebook.com/portalmaispb. Estamos ao vivo em áudio e vídeo e ao vivo também no YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Ou então acesse www.maispb.com.br.
É isso aí, terminou o programa. Você pode nos acompanhar no Spotify, no Deezer. O programa fica lá todo arquivado logo depois do fim da atração jornalística que nós apresentamos para você acompanhar na hora que quiser. Vai no Spotify, no Deezer, é só pesquisar Programa Hora H. Lá você pode ouvir no seu carro, a qualquer momento, onde quiser, matérias, reportagens, entrevistas e opiniões para você compartilhar com quem quiser. 6:11 agora no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa. No seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção. Na hora de abastecer, você já sabe, abasteça nos postos da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
6:12, um dia depois da vitória, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas, tirou toda a segunda-feira para descanso pessoal e evitou agendas e contatos públicos. Ele se prepara já para amanhã, pela manhã, se reunir com o vice-prefeito eleito, Léo Bezerra, do Cidadania, e iniciar as discussões sobre a transição administrativa no governo de João Pessoa.
Eram nesse momento, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, faz um pronunciamento em seu perfil no Instagram. Nós podemos ouvir um pouco aqui, Anderson José, o que é que
vamos
diz
acompanhar
neste momento o prefeito
disse,
eleito.
Isso, esse processo, embora eu tenha dito que João Pessoa não podia escolher o prefeito em razão disso, mas sem dúvida essa vitória tem um sabor especial para mim e para minha família, que é o resgate da vida de alguém que ama tanto essa cidade, que quer fazer tanto bem a ela, tá certo? E Deus me deu, juntamente com os eleitores, esse momento vivido, que ficando a gratidão, ficando o sentimento da vitória, mas mais ainda o compromisso de cumprir o que a gente disse. Então foi algo muito especial, vivido intensamente, aquilo que eu disse, o quanto Deus é grande. Meu pai dizia uma frase que era muito, muito forte quando eu ainda era criança. Ele dizia, ó Deus, tu és tão grande que nem o infinito pode te caber. E ontem eu vivi isso, né? A emoção da vitória, o resgate de uma vida, de uma história. E tenho certeza que ele vai estar ao meu lado para que a gente possa fazer aquilo que eu disse que ia fazer pela cidade de João Pessoa.
Esse é o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, e fala agora ao vivo nas redes sociais, se comunicando com o seu público e falando sobre o resultado das eleições ontem. Cícero, que foi escolhido por 185.055 eleitores, o que representa 53,16% dos votos válidos na disputa que travou com o comunicador radialista Nilvan Ferreira, candidato pelo MDB.
O atual prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, vai anunciar na próxima quarta-feira, era um dia 2 de dezembro, quais os nomes que vão integrar, que integram, na verdade, a atual gestão e vão participar da mudança de governo, da transição do governo atual para o próximo governo em João Pessoa.
Cícero Lucena falou agora há pouco, o Alisson Bezerra, e logo depois da vitória ontem, ele disse que pretende fazer o melhor mandato de sua vida pública. E é exatamente isso que a cidade de João Pessoa espera. Sobre os ombros de Cícero Lucena pesa uma grande responsabilidade. Ele será prefeito pela terceira vez, é o único que teve essa oportunidade franqueada pelo eleitor, exigente eleitor de João Pessoa, né? Depois de um hiato na vida pública, afastado da atividade política por 6 anos, né? 16 anos depois de ter deixado a prefeitura de João Pessoa, o pessoense confere a Cícero Lucena essa nova oportunidade, e depois de muitos episódios de turbulências que Cícero Lucena viveu como homem público, né? Foi alvo de situações no âmbito da justiça, somente agora conseguiu se livrar de todas as imputações e acusações que lhe eram feitas, e ele de fato recebe essa nova chance e quiçá faça mesmo porque ele tem se comprometido de o seu melhor mandato de toda a sua história. João Pessoa deu a Cícero esse grande voto de confiança e não espera nada menos do que realmente um governo à altura da cidade de João Pessoa. Cícero Lucena, que acertou desde a sua filiação, né, no micro processo eleitoral, quando teve o feeling de escolher o PP de Agnaldo Ribeiro e Daniela Ribeiro como um caminho, um porto seguro para assegurar uma candidatura competitiva. Ele que já havia saído de uma passagem, né, num período traumático no PSDB. Cícero foi, de fato, competente na articulação, na formação de uma grande frente político-partidária que começou a se materializar, sobretudo depois que ele costurou com habilidade também o decisivo apoio do governador João Azevedo. Teve a competência também, é preciso se dizer, que foi um candidato tecnicamente irrepreensível, porque não cometeu erros na campanha, administrou o percentual dele no primeiro turno e administrou a vantagem também no segundo turno. E, né, a sua comunicação foi hábil, foi inteligente, no sentido de posicionar Cícero Lucena como um nome que já havia tido experiência política, mas não que era velho, não que era um nome velho, mas alguém com a cabeça arejada e que tinha até disposição física, inclusive, para enfrentar esse momento difícil da vida administrativa de qualquer cidade do país, sobretudo as maiores cidades, como é o caso de João Pessoa, uma capital de estado. São os méritos de Cícero Lucena nessa disputa que lhe sagrou vencedor ontem.
Cícero, que terá um curto tempo de espaço para fazer a transição de governo. A diplomação deve acontecer na segunda semana de dezembro e a posse já no dia 1º de janeiro. Então, tem pouco mais de um mês. Na verdade, exatamente um mês para poder fazer essa transição. Um mês que tem vários feriados, né? E aí, essa equipe vai ser formada pela gestão atual e também por pessoas que serão indicadas pelo prefeito eleito Cícero Lucena.
Personagens que participaram e ajudaram a construir essa vitória de Cícero Lucena: o governador João Azevedo, que deu apoio em João Pessoa. João poderia ter caído, o Alisson Bezerra, na tentação de muitos políticos quando chegam ao poder, quando estão ali no comando da máquina pública, de pela vai improvisada do fator na ilusão de que basta ter a estrutura e que está tudo resolvido. E não é assim, essa eleição provou isso também. João não caiu nessa tentação, apostou num nome já experiente, já consolidado, e mostrou que faz política para fora também, não só para dentro do seu agrupamento político. Acertou João Azevedo e teve um papel importante nessa eleição de Cícero Lucena. O articulador político, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do Progressista também, conseguiu atrair Cícero Lucena como candidato competitivo para dentro do PP, que tem um projeto de crescimento partidário e que ficou muito notabilizado nessa eleição. Um partido que saiu muito maior nacionalmente, saiu muito maior aqui na Paraíba. A senadora Daniela Ribeiro Alves, que, como dissemos aqui, sentou praça em João Pessoa, especialmente no segundo turno, articulando reuniões, articulando encontros e indo para as ruas com Cícero Lucena. O suplente de senador em exercício, Diego Tavares, teve um papel muito importante logo no começo da candidatura, quando, além de ter aderido para Cícero Lucena, ele trouxe muita gente que era do staff da prefeitura de João Pessoa, exatamente para esse apoio a Cícero Lucena. Diego Tavares esteve nesse processo. A ex-secretária de Habitação, Socorro Gadelha, a secretária Daniela Bandeira, e Diego teve um papel também de trazer muitos outros apoiadores para Cícero Lucena, que eram de dentro da gestão de Luciano Cartacho. No segundo turno, uma personalidade também que marcou ponto assim, na articulação, sobretudo com os vereadores, o Alisson Bezerra, foi o vereador não reeleito de João Pessoa, Marcos Vinícius, do PL. Cumpriu esse papel de ajudar também a trazer outras forças políticas no segundo turno. Então, Cícero terminou construindo essa frente que lhe garantiu a vitória em João Pessoa, mas uma vitória que é uma vitória muito suada, de uma eleição que foi equilibrada do começo ao fim. O opositor de Cícero Lucena, o comunicador Nilvan Ferreira, também teve seus méritos, ocupou uma grande avenida aberta que existe na política em João Pessoa, viu isso lá atrás, inicialmente fazendo uma polarização com Ricardo Coutinho, logo após o advento da Operação Calvário. usuário, ocupou esse espaço, conseguiu se segurar até o fim, praticamente isolado, não conseguiu fazer uma aliança, uma grande frente partidária, mas conseguiu dialogar com os segmentos da cidade de João Pessoa que lhe garantiram a chegada ao segundo turno. E no segundo turno aí não é mais o voto de Nilvão, o voto de Cícero Lucena, a cidade ficou dividida em duas opções, em dois sentimentos, e Nilvão foi competitivo até o final dessa disputa e talvez tenha perdido por algumas posturas, alguns equívocos cometidos durante o primeiro turno e o segundo turno. Ele se fechou muito em Copas e não conseguiu, por exemplo, atrair adesões dos candidatos que tinham uma tendência natural de estar com ele no segundo turno, como Rui Carneiro, Valber Virgulino e Luciano Cartacho, mas sai com um passe já carimbado para a política. Se Nilvan, que era até 2020 um outsider da política, alguém que não era da política, mas que entrou no processo eleitoral, agora sai exatamente com o perfil, com o figurino político e com projeção de disputar outras eleições daqui a 2 anos na Paraíba.
6:21, nós passamos de uma eleição em meio a uma pandemia do coronavírus que alterou setores das gestões públicas. Saúde, educação, economia, por exemplo, foram testadas nesse ano e são incertezas para 2021. Então, o Hora H inicia daqui a pouco, já, uma série de discussões sobre os desafios nesse período de transição de governo para as próximas gestões. Fique ligado que a gente começa a discutir esses temas daqui a pouco.
6:22, cresceu o número de cidades em alerta na Paraíba devido à pandemia do novo coronavírus.
Segundo o governo do estado, 96% dos municípios paraibanos estão em bandeira amarela ou laranja e apenas 4% na bandeira verde.
A Paraíba tem 65 municípios que apresentam taxas de letalidade acima da média estadual, que é de 2,3%.
Entre eles eram Prata, Catingueira, São Momé, Vista Serrana, São José do Bonfim, Emas, Santa Rita e Bahia.
O novo boletim da Secretaria de Saúde do Estado confirma 145.253 casos de contaminações pela Covid-19 na Paraíba, o acumulado desde o início da pandemia até agora.
3.295 paraibanos já morreram em nosso estado.
Casos descartados, 198.685.
Casos recuperados, 115.015.
Nos cálculos do estado, a ocupação total de leitos de UTI em toda a Paraíba, nesse momento, é de 51%.
Na Grande João Pessoa, a ocupação chega a 66%.
Em Campina Grande, estão ocupados 38% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 68%.
O governador João Azevedo anunciou há pouco a abertura de novos leitos para tratar pacientes acometidos com a Covid-19.
Serão 36 leitos abertos nos próximos 15 dias.
10 leitos no Hospital Metropolitano já a partir de amanhã, às 7:00 da manhã.
Mais 6 de UTI em Patos, que nos ouve agora na Rádio Itatinga FM. Isso vai acontecer até a próxima segunda-feira, dia 7 de dezembro.
5 leitos no Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa, até o dia 10 de dezembro.
E 15 novos leitos de UTI no Hospital das de Clínicas, que é em Campina Grande, que nos ouve agora pela Rádio 101 FM. Esses novos 15 leitos de UTI no Hospital de Clínicas de Campina Grande, eles podem ser viabilizados a qualquer momento.
Segundo o governador João Azevedo, essa é uma das formas de garantir que a Paraíba continue sem colapso na rede pública.
O governador voltou a alertar que o momento é de colaboração com as medidas de segurança e distanciamento social.
O setor de alimentação e hospedagem de João Pessoa jogou para os eventos políticos a responsabilidade pelo aumento nos casos confirmados da Covid-19 na Paraíba.
Boletim da redação vem.
Boletim da redação.
Maurílio Júnior, boa noite.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. O Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa divulgou uma nota agora à tarde, atribuindo o aumento dos novos casos de Covid-19 aqui em João Pessoa às eleições municipais, ao segundo turno aqui em João Pessoa. Isso foi uma nota divulgada pelo presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação, Graco Parente. Ele disse que os empresários do segmento que foram os mais atingidos de forma econômica pela pandemia da Covid-19 continuam mantendo todas as medidas de segurança. Os protocolos sanitários. É, há uma divergência, porém, aí, porque durante esse final de semana a Vigilância Sanitária da Prefeitura de João Pessoa fiscalizou e interditou até em algumas noites da sexta, do sábado e do domingo bares que promoviam shows, grandes eventos aqui em João Pessoa. Um deles no bairro de Manaíra. É, houve muita aglomeração em bares e restaurantes aqui de João Pessoa nos últimos dias.
Maurílio, informação de hoje, uma agência bancária foi fechada aqui em João Pessoa?
É verdade, e isso já vem sendo corriqueiro, viu, Alisson? No início do mês a gente noticiou que duas agências do Itaú foram interditadas e hoje à tarde também uma agência do Banco do Brasil na Avenida Epitácio Pessoa suspendeu a sua prestação de serviço. Isso porque três funcionários testaram para a Covid-19 e não há previsão de retorno. Devido a essa suspensão aí dos trabalhos, a agência, o Banco do Brasil, orienta que seus clientes procurem as unidades dos bairros de Manaíra e também da Torre.
Obrigado, Maurílio Júnior, pelas informações. 6 horas e 26 minutos agora no oferecimento do Lojão Rio do Peixe.
Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
6h26 agora. É hora da sua interação.
Você na Hora H, Central da Interação.
Alô, Manhôs, boa noite pra você, ligado em João Pessoa, ligado na Rádio Pop FM, boa noite. Luciano, jornalista, boa noite pra você também, valeu pela audiência. Adriano Wolf, ele está em São Sebastião do Umbuzeiro, tá ligado aqui comigo no Instagram, um abraço pra você, valeu pela audiência. Quem tá chegando aqui, o Alisson Bezerra.
Tá chegando aqui, Heron, no YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PV, o Fábio Alexandre, tá dizendo, sou viciado no programa de vocês. Boa noite, galera, sou viciado.
Então consuma sem moderação, Fábio.
O Rangel Júnior tá dizendo boa noite, ligado e conectado com o melhor. Tá lá em Brasília, Heron, capital do nosso país. Derli Leite, boa noite, ouvinte de todas as noites. É o Derli lá de Brasília, Heron.
Derli, um abraço, Derli.
Tem mais interação aqui. O André Ferreira faz um comentário sobre o resultado das eleições de ontem. Meu Deus, quando é que as pessoas vão se conscientizar? Esse homem já foi tudo, governador, prefeito. O que deixou de bom para João Pessoa? Como é que nós vamos ter um país decente? Acho que ele está se referindo ao candidato, Lucena. Agora prefeito eleito, Cícero Lucena.
A vitória de Cícero Lucena, 6h28, hora do intervalo.
Aqui, viu, Heron?
Vamos
lá. Para a gente poder interagir, o Fábio Alexandre, eu falei há pouco, e o Danielson Souza. Tá dizendo que o som chegou lá, Anderson José.
Aumentou o som, né? O som da transmissão pelo Instagram e pelo YouTube.
E o Joselito no bairro de José Américo, aqui em João Pessoa.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Hora H inicia série de discussões sobre o futuro da educação, economia e saúde pública para 2021.
A conversa de hoje será com a doutora em educação Maria Paula Mader, de Curitiba, no Paraná.
E o Detran suspende transferência de veículos de outros estados.
Jornalismo que faz a diferença já já.
A notícia que interessa.
Um dia todo em uma hora.
A Hora H.
Se liga aí, a gente volta em 2 minutinhos. Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H. Boletim da
Rede Mais. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil. fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para a sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Sonho de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Já estamos de volta, voltando com essa Paraíba de audiência. Você escuta a gente em cada canto e recanto desse estado. Nosso obrigado, nosso abraço.
Bom dia a todo, numa hora, Hora H, Rede Mais.
Ouvindo a gente pela rádio Mais FM de Uiraúna, Wallace Bezerra, todo mundo lá no sítio Cabraçada, zona rural de São João do Rio do Peixe. Lá na casa de Dona Maria, de meu primo Expedito Bezerra, tá lá Dona Marizete, uma...
Pensa numa família boa.
Toda a galera lá, todo mundo ligado no programa. Um abraço pra todo mundo aí, viu? Um abraço de coração. Valeu, minha gente.
Essa família Bezerra não vai mandar ainda nesse mundo, viu?
Ah, é uma dinastia. 6h33 agora. Atenção, motoristas de toda a Paraíba. Atenção, motoristas.
O Detran da Paraíba suspendeu a transferência de veículos de outros estados.
Vamos à redação do Portal Mais PB com a informação de Roberto Tagino.
Boletim da redação.
A direção do Departamento Estadual de Trânsito comunica que o serviço de transferência de veículos de outros estados será suspenso entre o dia 11 e 31 de dezembro. De acordo com o órgão, a suspensão desse serviço tem o objetivo de evitar que os processos não concluídos em tempo hábil gerem débitos de licenciamento e de IPVA aos usuários no próximo exercício. Então, o prazo limite para a recepção de processos de transferência veicular originário de outras unidades da federação será até o dia 10 de dezembro. A medida determina ainda que os certificados de registro de veículos com vencimentos entre 11 e 31 de dezembro tramitarão sem a incidência da multa referente ao vencimento do recibo de compra e venda do veículo por 30 dias. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
São 6:34, agora 6:34, Alisson Bezerra.
Eram há pouco, o prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, informou que vai anunciar amanhã às 10 horas, né, em suas redes sociais, os nomes que vão integrar a comissão de transferência, de gestão, de transição do governo. E nesse exato momento, quem está ao vivo aqui para o Hora H, com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, é o repórter Albemar Santos, direto do bairro do Bessa.
Albemar Santos, é com você.
Ao vivo aqui para o programa Hora H, prefeito Luciano Cartacho, na entrega aqui da Praça Ozias Nacre Gomes, que fica aqui na rua Temístocles da Costa, no bairro Jardim Oceania, aqui no Bessa. Prefeito Cartacho, nós estamos ao vivo, programa Hora H, Heron e o Alisson nos estúdios. Primeiro, fala da importância de mais essa praça entregue aqui à população de João Pessoa.
Boa noite, todos estão no estúdio, boa noite aos ouvintes do Hora H. Dizer que esse é o maior programa de praças e parques da história de João Pessoa, é a praça de número 66 que nós estamos entregando aqui no Jardim Oceania, uma praça belíssima, com duas quadras de vôlei, de praia, com uma quadra poliesportiva, com espaço de caminhada, com jardinagem, com playground para criançada, uma fonte interativa belíssima. As famílias estão todas aqui, eram os pais, as crianças, os avós, né? Essa fonte interativa, ela une um jogo de luz muito bonito, com música, né? Com água, e isso deixa as criançadas muito felizes, porque estão tomando banho aqui, né? Um momento de muita alegria e descontração. Esses espaços públicos de lazer, eles foram criados na nossa gestão exatamente com essa finalidade, de fazer com que as famílias saiam de casa e usufruam da cidade, uma cidade humana, uma capital humana. Isso para a gente é muito importante, então vamos continuar trabalhando, entregando obras até 31 de dezembro.
Prefeito, falando em obras, o que é que a sua gestão é marcada por obras, por praças, enfim, grandes obras, mas o que é que a sua gestão, o que é que o senhor acredita que não vai dar tempo concluir em termos de obra ou em termos de projeto, que o senhor vai expor durante a transição, que o senhor deve anunciar ainda essa semana a sua comissão?
Olha, primeiro dizer que nós estamos felizes, né, 8 anos de gestão, de forma transparente. Isso é muito importante para a nossa capital. E enfrentamos grandes desafios, né? Quem resolveu o problema da lagoa, transformando num parque, um espaço de lazer, de convivência para as famílias. Uma obra que João Pessoa aguardou por mais de 100 anos. Né? Agora o desafio da barreira do Cabo Branco, que também nós tiramos do papel. Estamos protegendo a nossa falésia. Né? Isso é muito importante. Os desafios históricos de resolver a comunidade Saturnino de Brito, no centro da cidade. Quero um lugar.
Hora H. Hora H. Perdemos o contato com o Albemar Santos, vamos tentar restabelecer esse contato.
A gente tenta restabelecer o contato com o repórter Albemar Santos. Mas eram falando em transição de governo, a pandemia do novo coronavírus alterou setores das gestões públicas, entre elas saúde, educação e economia. Esses foram setores testados neste ano e ainda vivem incertezas para 2021.
O Hora H de hoje inicia uma série de discussões sobre esses desafios de transição para as próximas e futuras gestões.
A primeira convidada é a professora Maria Paula Mader, doutora em educação, e fala conosco direto de Curitiba, capital do Paraná, na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Professora Maria Paula, boa noite para a senhora. Bem-vinda ao Hora H.
Boa noite, Alisson. Muito obrigada.
Professora, nós encerramos aqui na Paraíba ontem o pleito com o segundo turno em João Pessoa. Nas demais cidades não houve segundo turno devido à quantidade de eleitores. Mas a partir de agora começam as dúvidas sobre os novos governos que estão para iniciar em 2021. Dentre as dúvidas está a educação. Na visão da senhora, como é que a senhora enxerga a educação nessa transição de gestão?
Bom, Alisson, na verdade, a gente deveria, né, num mundo ideal, não se preocupar com a educação nos momentos de transição. Né? A educação, ela deve ser uma preocupação constante e a gente não deveria ficar inseguro com possíveis mudanças, né, com a alternância de governo. Mas, infelizmente, infelizmente a gente costuma ver muitas vezes justamente com as alternâncias de governo, a educação pública acaba sofrendo com a descontinuidade de muitas das políticas, né, dos projetos implantados e muitas vezes muito bem sucedidos nesse setor. É uma atitude bastante comum, né, dos nossos governantes, essa descontinuidade daquilo que vinha sendo feito. E isso para a educação é um prejuízo muito grande, né, porque as consequências acabam por afetar toda uma geração de estudantes.
Professora, nesse período, a gente desde o início do ano, meados de março, por exemplo, nós estamos vivenciando uma pandemia do coronavírus que acabou afetando vários setores da administração pública, dentre elas a educação. A incerteza, por exemplo, de quando o aluno vai voltar a ter aula presencial, está de forma online. Quando nesse momento de pandemia?
Olha, Alisson, eu te diria que assim, o momento de pandemia, ele só trouxe um plus, né, no desafio de assumir a gestão na educação. O cuidado vai ser um pouco maior, né, em perceber qual é o cenário que ele está encontrando, porque veja, muitos projetos que possivelmente estavam planejados para serem desenvolvidos durante o ano, talvez estejam em stand-by, né? Não estejam podendo ser aplicados, e sim outras ações emergenciais para dar conta das aulas à distância ou de outras ferramentas, né, que tornem possível o acesso ao ensino para os alunos. Então, esse novo gestor, ele vai ter que tomar um cuidado ainda maior para entender o que estava planejado para ser aplicado, o que está sendo feito no momento e o que precisa, então, ser retomado quando houver a retomada das aulas presenciais. Então, entender esse cenário, entender como que as coisas vinham sendo desenvolvidas nessa rede, para que ele possa dar continuidade no que vinha sendo bem sucedido, para que ele oportunize que esses projetos tenham a continuidade e venham a colher os seus resultados. Porque na educação, os resultados a gente colhe a longo prazo, nada é imediato. Então, não dá para interromper um projeto e, né, dizer que não foi bem sucedido, não teve sucesso. Tem que esperar o tempo necessário do ciclo. Então, é necessário que ele tome todo esse cuidado. E, ao mesmo tempo, esse gestor que está deixando sua cadeira, ele precisa deixar tudo muito transparente, muito bem documentado, tudo muito bem informado para quem vai assumir. Então, deixar preparado o terreno para que haja essa continuidade. A gestão na educação, ela é uma gestão suprapartidária. Ela não deveria, né, envolver essa disputa política, e sim uma responsabilidade muito maior, que é a responsabilidade com a sociedade, né, com a evolução da sociedade por meio da educação.
Professora, a senhora, como é doutora em educação, a senhora acredita que já no próximo ano nós podemos ter aulas presenciais, mas ou ainda é cedo para uma decisão como essa?
Olha, isso é muito mais uma especulação, né? A gente, eu acho que o mais acertado seria dizer que a volta às aulas presenciais depende muito da vacina. Para que a gente tenha uma condição mais próxima do que a gente entende por normalidade. Para além disso, a gente sempre vai ter as opiniões diversas, as inseguranças, o que é muito natural, porque a gente está vivendo nesse ano algo inimaginável. Né? Então, ninguém sabe. E eu acho que não nos cabe julgar aqueles que ainda se sentem inseguros com um retorno às aulas presenciais. Então, eu acho que tudo depende muito da gente ter condições de uma possível normalidade após a vacina.
Professora Maria Paula Mader, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Boa noite, Alisson. Eu te agradeço.
Hora H. Hora H. Tô de Toyota com Yaris HBXL Plus Connect 1.5 automático 2020-2021. No ciclo Toyota, R$ 81.390. Entrada de R$ 48.900. Mais 36 parcelas de R$ 599. Mais parcela residual de R$ 24.850. Com mais R$ 75 na parcela, leve combo de acessórios. Garantia de 5 anos Toyota. Condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Perceba o risco, proteja a vida. Brasalto, Cajazeiras e Patos.
6h44, a gente continua amanhã essa série de discussões sobre os desafios de 2021.
Amanhã o tema era uma economia.
Vamos voltar a falar com o Albemar Santos, que está no bairro do Bessa. Agora há pouco nós estávamos com o Albemar Santos em contato com uma entrevista com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que inaugurou há pouco um centro de convivência, um espaço de lazer, uma praça na região do bairro do Bessa. Albemar Santos volta a falar conosco, tratando agora, acho que, Albemar Santos, sobre transição administrativa. Albemar.
Fazer um bom governo.
Equipe de transição já pronta?
Praticamente pronta. Fiz uma reunião hoje, né? Estou definindo esses nomes até a próxima quarta-feira, fazendo todo o levantamento de dados, de informações, tudo que for solicitado pelo novo prefeito, que assume a partir do dia 1º de janeiro, vai contar com toda a transparência, que é uma das marcas da nossa gestão. Então nós vamos entregar todas as informações necessárias, né, para que ele possa realmente colocar em prática tudo que prometeu na campanha, porque nós vamos dar as condições necessárias para isso.
Como é que o senhor encarou o resultado das eleições do seu segundo turno?
Olha, com muita maturidade, né? Isso faz parte do processo democrático. As eleições cerraram-se ontem, né? E eu vou continuar trabalhando até 31 de dezembro, né? Na certeza que nós cumprimos nossa obrigação, nossa responsabilidade como prefeito dessa cidade. Tivemos uma eleição atípica, muito difícil, num cenário de pandemia no mundo inteiro, com muitas limitações, muitos transtornos para a vida da população. Então tudo isso tem uma influência muito grande no processo eleitoral, processo que foi adiado, né, e que teve toda essa conjuntura de dificuldades no país inteiro, e a gente respeita o resultado das eleições e vamos continuar trabalhando, que é o mais importante.
Ok, obrigado, prefeito Cartacho, falando aqui do bairro Jardim Oceania, aqui do Bessa, na entrega da Praça Ozias Nacre Gomes, que fica aqui na rua Temístocles da Costa. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Dia todo, numa hora, Hora H.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Violência em Patos, mulher é morta a pedradas e homem atropelado por carro.
As últimas das últimas da Paraíba, já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A sua interação na notícia que interessa.
Um dia todo em uma hora.
A Hora H.
Segura aí, a gente volta já já, rapidinho. Segura aí.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Hora H. Hora H. Sabe onde você encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique
e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Sabe onde você encontra o melhor para a sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe, é claro. Lá você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo para renovar a sua casa. Quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Então vá para o Lojão ou compre sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br e conferir todas as nossas ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda Paraíba. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
São 6 horas e 51 minutos, 6h51, estamos de volta no Jornalismo que Faz Diferença e agora com a sua interação, a sua participação, é você na Hora H.
Você na Hora H, central da interação.
Vamos que vamos, 993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
Mande seu recado pelo YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB, faça como Severino Barbosa, boa noite, campanha passou, mas eu vou ficar acompanhado aqui no Hora H, está dizendo, fica ligado aqui.
Obrigado, meu amigo.
É o Severino Barbosa de Mateus.
Um abraço.
Wildenberg, Mangabeira, em Princesa Isabel, Sertão da Paraíba. E o Fábio Alexandre e a Luciene Barbosa, em Pombal.
Vamos que vamos?
Tem mais aqui, Aaron. Maria José, Dona Maria José, dando boa noite para o Hora H. Deixa eu trazer mais aqui interação. O Zé Medeiros, tá? É o Zé dos Tempeiros, lá do Sertão, em São João do Rio do Peixe. Tá dizendo que é show o programa Hora H.
Tá em São João do Rio do Peixe? Um abraço para todo mundo lá. 652, a Paraíba no ar. 993-46-5236.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite, você, Heron.
Oi.
Para outro amigo aí da bancada.
Boa noite.
Tá falando, é Júnior aqui do Bairro das Indústrias.
Oi, Júnior.
Eu queria saber que horário será a divulgação da equipe técnica de Nilvan, que ele falou que anunciaria hoje. No entanto, até agora, quase 18 horas e 30 minutos, nada, né? Me ajuda aí.
Não tem como anunciar a equipe técnica, né?
É, ele tá, deve tá tirando onda, porque acho que na semana passada o candidato Nilvan Ferreira fez essa afirmação. Segunda-feira anunciaria sua equipe técnica, né? Seu secretariado. Mas se vencesse, né? Como não venceu, não tem como anunciar absolutamente nada.
O Rivanildo Tagino tá em São Bento, na terra das redes.
Um abraço para ele. 6 horas e 53 minutos. A Paraíba no ar. Boa noite.
Boa noite, meu amigo. Fala, Bezerra, boa noite,
boa
meu
noite.
Amigo. Era um Cílio, Pedro. Oi. Maravilha, Pirituba.
Oi, Pedrão. Um abraço, meu irmão. O Regis está perguntando, vocês não vão colocar as mensagens de zap? Acabamos de colocar. Lira, ele está em Pombal, ouvindo a gente pela rádio Bom Sucesso FM, um abraço para todo mundo da Rádio Bom Sucesso FM, todo mundo se liga em Pombal, Oliro, um abraço para você. Já falou em Roberval Soares, Wallace?
Ainda não era.
Ele está em São Bento também, está na Rádio Solidária FM ouvindo a gente. Um abraço, Roberval. Boa noite, Heron. Aqui é Rafael Gonçalves, sou ligado no melhor programa, está em Remígio. Remígio que nos ouve pela Rádio Pop FM de Areia.
Heron, aqui também
o Amarildo Locutor. Sim, está em Araruna.
O Júnior tá ligado com a gente em Sousa, na terra dos dinossauros, sertão da Paraíba.
Abraço, Júnior. 6h54 agora, a gente gira com a informação para dizer o Alisson Bezerra que no sertão da Paraíba, em Patos, uma mulher foi morta a pedradas e um homem foi atropelado, viu, Alisson?
Esse fato, Heron, aconteceu em Patos, no sertão da Paraíba. Daqui a pouco o repórter Roberto Tagino traz informações. Antes, vamos dar um giro com as notícias da mídia nesse momento.
Os destaques da mídia digital agora, hein, em tempo real, para você conferir agora. Manchete do portal Mais PB.
Para evitar colapso, Paraíba vai ampliar leitos de UTI em hospitais.
Folha de São Paulo, um dia após a eleição, Dória anuncia recuo da quarentena para fase amarela em São Paulo.
No Estadão, estado de São Paulo regride para fase amarela. Escolas seguem abertas, mas comércio e lazer terão restrições.
E o Globo diz... Eduardo Paes, eleito prefeito do Rio, liga para Bolsonaro e diz: brinquei dizendo que em 2018 não consegui livrá-lo do Witzel. Tem uma boa relação com o presidente.
Na edição online da revista Veja, São Paulo tem menor taxa de ocupação de UTIs entre estados mais afetados pela pandemia.
A manchete do portal R7: desmatamento na Amazônia salta ao maior nível em 2 anos, diz o INPE. É um crescimento de 9,5%.
No oferecimento da Brasalto.
Dodge SW4 SRX 7L, 4x4 diesel AT 2020-2020. No ciclo Toyota, R$302.640. Entrada de R$181.600. Mais 36 parcelas de R$1.999. Mais parcela R$ 96.900. Com mais R$150 na parcela, leve combo de acessórios. Garantia de 5 anos Toyota. Condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Perceba o risco, proteja a vida. Brasalto, Cajazeiras e Patos.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6h56, o Alisson.
Eram sobre o fato lá em Patos, de onde uma mulher foi morta a pedradas e um homem atropelado por um veículo. Isso aconteceu hoje de madrugada no sertão do estado, e a Polícia Civil disse que esse crime foi após uma discussão em uma loja de conveniência que fica na cidade. O principal suspeito desse crime já foi identificado, mas deixou o local prometendo vingança, viu? Esse caso aconteceu em Patos, no sertão do estado. O homem que foi atropelado foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional da cidade, gravemente ferido. E em Campina Grande, recebeu alta da UTI aquele garoto que foi atropelado na semana passada por um ônibus no complexo habitacional Aloísio Campos.
O Alisson, aquele fato nacional, entubado pela Covid-19 há mais de um mês, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, segue em recuperação com máquina que simula pulmão artificial. Veja que situação. Goiânia tem um prefeito eleito num leito de UTI.
Ele foi para
sem
o segundo turno,
sem perspectiva de sair, nem de assumir.
Ele foi para o segundo turno sem sequer saber que tinha ganhado no primeiro turno.
Ele foi eleito com 52% dos votos. Que coisa.
Que coisa.
6h57 agora, as últimas das últimas aqui na Hora H. O Alisson Bezerra, o que mais se especula nas bibocas, nos becos e nas intocas é o seguinte.
Quero.
Ok, eleição em João Pessoa juntou para fazer Cícero Lucena prefeito, o Cidadania do governador João Azevedo e o PP de Agnaldo Ribeiro e Daniela Ribeiro. Mas a pergunta que está no ar é: essa aliança foi pontual para 2020 ou vai até 2022? Qual é o prazo dessa aliança Cidadania e PP? É só para João Pessoa ou é para o estado?
Expectativa para o anúncio dos nomes que vão compor o secretariado do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena. Alguns podem ser aproveitados, quem sabe, no governo do estado.
6h58, reta final do programa. Agradecer a você pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. Antes, só dizer outra informação de bastidores, o Alisson.
Qual
quem
era?
Não tem nada a reclamar deste ano de 2020, chama-se o deputado estadual Hervásio Bezerra, do PSB.
Fez o ditado barba, cabelo e bigode.
Além de ser deputado estadual, com mandato, viu o irmão Odon Bezerra ser eleito vereador de João Pessoa, praticamente lançado na convenção, e o filho Léo Bezerra, atual vereador, vice-prefeito eleito da capital paraibana ao lado de Cícero Lucena. Saiu maior, né?
Saiu grande.
6h59 agora. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. Você de casa, você do carro, você do trabalho. Muita, muita paz no seu coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Por isso que a gente agradece a Ele sempre, pelo dom da vida, pelo privilégio de estarmos aqui. Até amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
A hora mais aguardada do rádio paraibano.
Boa noite, até lá.
Até amanhã.